Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Instituto Borborema. Hoje ia trazer mais do que eu de costume, que tive alguns problemas aqui para. Tive que vir para casa e ajeitar as crianças, então terminou que eu ia trazer mais do que o normal. Peço desculpas, mas vamos lá. Digam-me se estão ouvindo bem, vendo bem. Para quem não nos conhece, enquanto vocês confirmam aí se está tudo bem quanto ao áudio e ao vídeo, para quem não nos conhece, nós somos do Instituto Borborema, associação aqui de Campina Grande, que promove toda a parte educacional e cultural. Procuramos voltar a nos ligarmos, voltar a ligarmos à tradição educacional e cultural que foi rompida nos últimos séculos. E já há mais de uma década aqui em Campina Grande, nós buscamos fora do ensino formal, buscamos obter essa educação e gradualmente fomos transmitindo isso àqueles que nos vêm procurando. E agora estamos numa fase que nos achamos aptos para lançar a formação básica, que é, com certeza, a coisa mais importante que nós fazemos até o momento, tá? Que é justamente um programa prático, mas ao mesmo tempo com uma finalidade integrada a esta tradição e uma finalidade elevada, e que foi testada por alguns anos, não só em nós mesmos, mas em também nossos alunos, e até que nós geramos este programa, que tem vários efeitos naqueles que se propõem a fazê-lo, como nós recomendamos. E esses efeitos são de ordem tanto moral, como psicológico, como intelectual. E lá nós estudamos, toda a parte de literatura, de poesia, de prosa e latim, que no latim também se estudam desde poesia, prosa, até fábulas e outros tipos de texto, né? E essa é a primeira etapa da educação. Então, aqueles que não nos conhecem, podem olhar, deve estar aí na descrição ou no nosso site, institutoborborema.com, o acesso a este curso, que se chama de formação básica. E aqueles que gostam do nosso trabalho, veem o nosso trabalho, nos auxilia a permanecer entregando esse tipo de trabalho, de conteúdo para vocês aqui gratuitamente e também para produzirmos alguns tipos de conteúdo como estes cursos, que dão muito trabalho, através da compra desses mesmos cursos ou das doações aqui pelo Apoia-se, pela nossa conta, ou podem comprar também na livraria e ver os demais cursos. Temos aqui tudo na descrição, ok? Então, pessoal, este tema de hoje, eu resolvi tratá-lo, por quê? Porque, na verdade, e aí eu peço novamente aqui a vocês o seguinte, se vocês tiverem alguma pergunta, excetuando se for sobre exatamente o que eu estou falando no momento e precisar de algum esclarecimento, deixem para o final, porque senão eu posso perdê-las. Não consigo prestar tanta atenção ao chat enquanto estou falando. Mas vamos lá. Se há uma coisa que me vem ocupando a cabeça na última década, e cada vez mais se intensifica esta atenção é essa questão pedagógica, né? Ou seja, o que é educação, como é que uma pessoa se educa, como é que você pode, quais são os recursos, quais são as modulações, quais são as adaptações que existem no meio desse caminho, desse processo de educação, né? Tudo isso são coisas que eu penso, na verdade, de maneira bem constante, né? Bem presente em todo o tempo da minha vida. É algo que também eu aprendi lá com o professor Olavo, né? Ele diz assim que o verdadeiro tema de estudo é aquele que é existencialmente importante para você. E não sei por que motivo, mas desde muito tempo é isso que me chama a atenção e, inclusive, foi isso que me levou até aqui estar sendo um professor hoje, né? E nos últimos tempos, como nós temos cada vez mais, graças a Deus, mais gente nos tem procurado para lhes ajudar nesse processo educacional, uma coisa que me vem sempre à mente é como tornar mais claro esse início desse processo educacional e quais são realmente os problemas e como suplantá-los nesse início. Então, eu queria falar a vocês um pouco sobre isso hoje. Claro, não pretendo esgotar-me quanto a isso, mas vou falar daquelas coisas que me vêm à mente nos últimos tempos, né, dessa experiência com os alunos, né, tanto aqui como dos alunos do online, da formação online, formação presencial que nós fazemos aqui em Campina Grande e não só, também em João Pessoa, aqui ao lado, né, inclusive sábado que vem estarei lá. Então, pessoal, primeiro lugar, as pessoas precisam entender que todo começo, se algo é realmente bom, é mais difícil. Nós fomos habituados a uma série de facilidades e de gradações minúsculas, né? Que tendem a fazer passar a impressão de que tudo pode ser conseguido de maneira fácil, de maneira indolor. E quando se trata de educação, né, isso é um processo de ordenação da alma em vistas a uma finalidade maior. Ou seja, é um processo no qual você atua certas potências que estão, digamos, ainda muito no início, muito em germe, né? Ou muitas vezes estão depravadas, estão desordenadas. Enquanto existem as outras potências da parte mais baixa da alma que estão num domínio que não deveria estar, porque elas não têm essa capacidade, não têm essa função. Sendo assim, por óbvio, vai haver um certo conflito interior e vai haver um certo esforço para que você ponha ordem e você fortaleça aquelas faculdades que não estão no domínio. Se naturalmente nós já tivéssemos de maneira ordenada cada coisa em seu lugar, a educação talvez não fosse necessária. Só que tem um problema. Nos últimos séculos, você tem uma série de cosmovisões advindas de certos filósofos, né? Que querem passar essa ideia de que o homem ele é naturalmente bom, ele nasce, né, maravilhoso. Quando na verdade o cristianismo nos ensina e você pode averiguar isso com seus próprios olhos, basta ter um pouquinho de atenção, que nós nascemos, na verdade, em pecado, nós nascemos em desordem, nós nascemos em cegueira, nós nascemos em escuridão. Se você As pessoas têm uma romantização assim que só pode ser fruto, claro, desse tipo de ideia que circulou nos últimos séculos, e daí vem a importância de você rastrear essas ideias, mas a pessoa tem que se fechar muito à realidade para não perceber isso. Então, a primeira coisa é. A primeira coisa é que você precisa ter um certo ideal e um ideal de grandeza, tá? Você precisa tomar uma decisão quanto a um ideal. Pode ser que você não tenha muito claro como isso vai se dar, nem exatamente as minúcias desse ideal, mas você precisa pôr diante de si, você precisa decidir diante de sua consciência e mais ninguém, por buscar um ideal e um ideal alto, muito alto, o mais alto que você possa imaginar. Essa é a primeira coisa. Eu acho que isso não fica claro para ninguém, para a maioria das pessoas, na verdade, né? Então, para mim, não sei por quê, mas desde muito tempo eu tive esse vislumbre, né? E eu coloquei para mim porque, assim, não, se existe algo de mais elevado a ser buscado nesses termos, né, da compreensão da verdade, da inteligência, do desenvolvimento do homem nesse nível, eu disse para mim mesmo, pô, se isso é possível, se alguém já conseguiu, eu quero conseguir. Então, veja, isso é um exemplo concreto disso que eu estou falando a vocês. Àquela altura, eu não tinha uma compreensão muito clara do que seria esse ideal, mas eu já decidi para mim mesmo que eu iria buscar um tipo de desenvolvimento da inteligência, da capacidade de conhecer a verdade, que fosse o mais elevado possível, segundo eu conseguisse conceber. Então, eu deixei em aberto que eu poderia, claro, descobrir coisas mais elevadas, mas eu decidi que quanto eu conseguisse compreender de mais elevado, eu iria buscar. E, como eu disse a vocês, há mais de 10 anos, graças a Deus, entre acertos e erros, entre inconstâncias e retomadas, graças a Deus, sigo nessa busca. À medida que você fixa esse ideal, tá? E você, apesar de todo o percurso, você não troca esse ideal, mas você mantém esse ideal. O que vai acontecendo é que você vai, aos poucos, né, adquirindo uma maior clareza desse ideal. E, ao mesmo tempo, fixando esse ideal, você tem uma ideia de julgamento. Se aquilo que você está fazendo no presente lhe aproxima ou lhe afasta deste ideal. De modo que você pode efetivamente até alterar o caminho, os passos que você está dando em busca daquele ideal, tá? Mas sem jamais perder esta coisa. Então, esse ideal ele pode ser justamente isso. Eu quero conhecer a verdade, custar. Eu quero alcançar a sabedoria. Eu quero contemplar a realidade, eu quero buscar uma profunda beleza. Pode ser esse tipo de coisa, em primeiro instante, e aos poucos, e aos poucos, se você não tirar esse ideal, é como se ele ficasse assim, como um ponto lá, longínquo, fixo, que você está tentando chegar lá, sendo que aquele ponto longínquo, tal qual um farol, né, ele ilumina o percurso, se você não se desviar dele. Se você passar a olhar para o lado, se você passar a olhar para o chão, de repente o seu rumo passa a ser outro, tá? Então, a primeira coisa é que você precisa tomar uma decisão racional por algo de algo muito elevado, algo realmente grande, tá? Você precisa decidir por isso. Segundo ponto, você precisa, uma vez feito isso, compreender e aceitar, sem se desviar desse ideal, qual é a sua situação concreta, tá? E esse segundo passo é o passo do conhecimento de si e da aceitação das circunstâncias, dos elementos que estão presentes. Você não pode falsificar esses elementos. Então, são duas coisas distintas. Quando eu digo essa busca do ideal, muita gente tem problema em discernir esse ideal porque elas não têm, digamos, uma prática de meditação, de busca, né, em si mesmo daquilo que ela ama. E às vezes não tem suficiente exposição a coisas elevadas. Mas de algum modo nós temos, se nós buscarmos direito no nosso coração, nós já temos um apontamento, um sinal de que a gente quer algo de grande e é possível, isso existe, a gente já teve algum nível de experiência com isso. Então, a primeira coisa é colocar esse ideal, tá? Parar um pouco e decidir por esse ideal. Então, a segunda, justamente, é você aceitar a situação que você está. Então, uma coisa não contraria a outra. Esse é um erro que as pessoas também têm. As pessoas olham, por exemplo, um grande sábio da história, e aí elas olham para si. E ao invés de elas se estimularem, admirarem, amarem aquele nível de sabedoria, aquele nível de realização, de grandeza, e desejarem para si, sendo reverentes e amando aquilo, elas começam a se revoltar porque elas já não são aquilo. Só que, obviamente, que nós não somos ainda aquilo, porque nós não fomos forjados para isso, não fomos ensinados a ser isso. Mas se nós, tendo esse ideal de grandeza, nós aceitarmos com humildade, com paciência, com mansidão a nossa situação concreta, nós teremos posto, tá, no caminho da vida os dois pontos, o ponto final e o ponto de partida. E nesse ponto de partida está quem nós somos. Quem nós somos e tudo que nos toca, tudo que nos diz respeito, tudo que chegou até nós e integra nossa vida sem que nós tenhamos escolhido. Só que se essas coisas chegaram na nossa vida sem que nós tivéssemos escolhido, significa que você não escolheu de início, mas Deus, né, que tudo sabe, que é o próprio amor, que tem o poder para tudo, foi ele que, em sua grandeza, sua sabedoria e sua bondade, muito maior do que a nossa, tá, escolheu isso para si. Escolheu isso para você, né? Então, aceitar as circunstâncias, na verdade, é um ato de obediência a Deus, é um ato de humildade, é um ato de mansidão. E se a gente não fizer isso, a gente já começa num apartamento, né, uma separação de quem nós somos, dessa realidade que o próprio Deus está dispondo a nós. Ora, se ele, que sabe o que é bom para nós, mais do que nós mesmos, decidiu que estivéssemos na situação específica que estamos neste momento, no mundo que nós estamos neste momento, ele sabe o porquê. Então, antes de você querer dar uma de criança mimada, revoltada, adolescentezinho, antes de você fazer isso, você para e você aceita. E você começa, inclusive, se você fizer isso, a perceber o quanto de coisas boas, coisas grandiosas, quanto de bens que Deus nos deu, a começar da nossa existência e da nossa condição humana, né, das nossas capacidades, que estão ausentes de todo mundo natural, mas estão presentes em nossas almas, de cada um de nós aqui, né? A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, inclusive a quem é batizado, o nosso espírito, né? Que é um organismo sobrenatural para adentrarmos na vida de Deus. Né? Mas aí não vou explicar isso agora. Aqueles que tenham interesse, a gente vai estar dando aula sobre isso. Eu estou dando no meu canal pessoal, né? Então me procure lá no Instagram, arroba Matheus Mota Lima, que daqui a pouco eu vou começar a segunda aula dessas reflexões mais da vida espiritual. Então, quando nós vemos as coisas que nos são dadas e quando nós as aceitamos com humildade, colocando-nos no nosso lugar e ainda tendo em vista esse ideal, isso dá uma compreensão, tá, do nosso verdadeiro lugar. Ou seja, isso é uma instalação na realidade. A humildade advém justamente dessa compreensão de si em relação ao máximo que se pode conceber, que se pode conhecer, e da grandeza e dos bens todos em conjunto. E, em última instância, quanto mais se conhece a Deus, quanto mais se tem experiência de Deus, quando se confronta a si mesmo diante dele, tanto mais você vai vendo a proporção que existe entre você e essas grandezas e o próprio Deus. E isso vai dando esta humildade que é a real posição que você tem. E essa real posição que você tem lhe instala na realidade, porque a realidade é una. E sendo a realidade una, não pode você prescindir de abrir-se a ela em nenhum ponto. Então, aceitar a nossa degradação, aceitar a nossa fraqueza, aceitar todos os nossos erros, todos os nossos males, né, tudo que nós fazemos, e mais também todos esses bens que nós temos, é, na verdade, conhecer a si mesmo e começar o jogo, né? Começar a vida efetivamente, a vida na qual, instalando-se você, né, nesses dois pontos, o ponto ideal que se quer chegar, por mais que não se compreenda muito claramente, mas se coloca claramente, e aceitando o ponto de partida, quem se é e o que se tem à mão. Aí você vai começar aquilo que eu falo tantas vezes, já falei em outras lives, falo lá na formação. Você vai começar aquilo que o professor Olavo também cita no COF, que é: o destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias. Então, você vai começar nesses dois polos, você vai começar a tentar transmutar essa situação concreta de partida que você é. Você vai tentar aproximá-las ao máximo desse ideal. E aí começa-se o caminho de uma vida verdadeiramente humana, que é guiada pela sua liberdade de compreensão e de ação. Tá? De compreensão e de ação. Enquanto nós não empreendamos esse esforço consciente e voluntário de buscar um ideal, e de aceitar as circunstâncias que nos foram dadas, e nessa tensão que nunca se dissipará neste mundo, ou pelo menos até onde eu sei, nunca se dissipará neste mundo, aí é que se começa a vida humana de verdade. Então, me parece que haja uma confusão nas pessoas quanto a isso, tá? Por quê? Porque não raramente as pessoas querem diminuir o ideal porque tem uma, sei lá, tem uma um exagero ou tem uma circunstância que parece-lhes muito ruim. Ou elas, por não querer empreender o esforço de levar a circunstância presente até o ideal, mudam o ideal, retiram o ideal. E, ao mesmo tempo, muitas vezes também ficam só nos dois polos, ou elas colocam só o ideal e ficam olhando para o ideal como se fosse uma contemplação vazia, e olhando para si com digamos, uma alta comiseração estéril. Elas ficam nessas duas pontas: ah, Deus é muito grande, a sabedoria é muito grande, o Ocidente já foi maravilhoso, mas eu sou um merda. Então, isso também não serve de nada. Esses dois pontos, eles devem ser colocados para que você comece o processo de seguir na aproximação da circunstância concreta e real atual deste ideal, e fazê-lo de maneira assim, irrefreável, de maneira imparável, de maneira constante e, digamos, decidida. Até me falta um adjetivo que eu queria dizer aqui, mas eu acho que dá para entender nesse sentido. Você, aquilo que Santa Teresa fala, é, né? Determinada determinação, que o padre Paulo Ricardo fala muito quando fala dessas coisas de Santa Teresa. Porra, esse é um negócio que tá, parece que está ausente a nós hoje em dia. Entendeu? As pessoas não têm mais um nível de dignidade e de, ou pelo menos um ideal de dignidade humana que diz assim, porra, eu vou decidir algo e eu vou perseguir essa coisa, custe o que custar. E claro, obviamente eu não estou falando em fazer o mal para obter o ideal, mas custe o que custar, do sofrimento, das dores, das privações que nós temos que sofrer na busca desse ideal. Essa busca persistente, como disse o João Bosco aqui, obrigado. Então, concretamente, né? Depois de ter feito essa explicação mais teórica, espero que isso dê para vocês compreender. Tem outras coisas que eu já falei um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas quando você vai começar a estudar, você precisa ter claro para si qual é esse ideal que você precisa chegar. A mim, o ideal é o máximo de adequação à realidade, o máximo de sabedoria, o máximo de aperfeiçoamento que Deus queira me permitir chegar e que eu, com minhas forças, consiga, né? Segundo a sua benevolência. Então, é importante também frisar nesse sentido que não existe estagnação nesse processo. Ou você está progredindo, ou você está regredindo. E esta vida é uma vida de luta, né? A vida é luta. Então, essa ilusão do conforto e da segurança que nos é passada no tempo atual, elas são muito danosas para as coisas mais fundamentais da vida humana. Então, por isso que é importante, inclusive, você, o primeiro passo é fixar, olhar esse ideal, guardar no coração e aprofundar-se na compreensão desse ideal e do amor a esse ideal. Porque esse amor, tanto maior seja, tanto ele lhe permitirá vencer os obstáculos para chegar lá. Se você pensa muito de início no caminho, você já desiste do ideal, porque isso aí, na verdade, é uma preguiça, né? Lá no nosso curso da formação, o Caio tem algumas aulas sobre isso. Então, uma vez que você fixa isso, tá? Você fixa que você quer obter uma verdadeira educação, você vai começando a compreender gradualmente, ou às vezes você já dá a sorte de conseguir enxergar qual é esse ápice da educação humana, você já vai decidir que você quer isso. Beleza. Agora você volta para si. Você volta e aceita quem você é, quais são suas deficiências, quais são os seus problemas. E aí você vai buscar resolvê-los com a ajuda daquelas pessoas que você admira de algum modo e vê que elas têm efetivamente algo, ou quanto mais melhor, deste ideal. E aí, você, com a humildade que nos cabe, você vai começar um processo concreto em vista desse ideal, tá? Então, se você tem esse ideal de buscar a sabedoria, o que é que você tem que fazer? Ah, eu não sei como fazer. Beleza, mantenha o ideal fixo, aceite quem você é e agora você vai empreender o esforço de compreender o que fazer. Enquanto você vai procurando compreender o que fazer, você já vai fazendo algo, né? Você vai realizando algumas coisas, porque se você encontrar esse tipo de pessoa que possa lhe ajudar nisso, sabendo que a educação é uma arte, ela vai lhe propor algum tipo de exercício, algum tipo de realização, algum tipo de esforço, porque sem isso não é possível. Daí que aquelas pessoas que propõem um tipo de avanço, né, educacional, cultural, da inteligência, sem o devido esforço e sem uma ordem, ora, isso já é sinal, tá, de que essa pessoa não sabe o que está falando ou até quer lhe enganar. Então, esse é outro problema para quem começa. Nós, como estamos habituados a toda uma série de atividades que são feitas, né? Assim, desde a vida cotidiana até, às vezes, o seu trabalho, são realizadas de maneira instantânea, com pouco esforço, muito conforto e muita segurança, né? Não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas vocês podem refletir se nossa vida cotidiana não é toda assim. A gente vai ao supermercado, compra ali um pedaço de carne embaladinho, né? Compra uma manteiga num pote, compra um feijão num saco, compra um leite numa caixa, né? Paga um dinheiro lá e em 2 horas você tem a feira do seu mês. Só que, obviamente, isso é muito, muito distante da realidade concreta, do esforço necessário e real para aquelas coisas estarem ali. Então a gente termina se habituando com essa artificialização da vida. Inclusive, tem um vídeo para o Solave, que é o problema dos brasileiros. Está até numa playlist que eu fiz aqui sobre educação e que pode ajudar vocês a compreender esse ideal. Depois eu posto aqui na descrição do vídeo. E que ele fala justamente sobre como nós brasileiros somos assim um tanto quanto tapados para a compreensão da profundidade da realidade. Ele disse que ele percebeu isso uma vez que ele foi na casa de um colega dele de infância, né, que era oriundo de era descendente de pais estrangeiros, não sei se era russo ou alguma coisa do tipo. E quando ele chegou lá, estava tomando um lanche na casa desse amigo. O pai desse amigo chegou e disse: olha, vocês sabem de onde vieram essas coisas? E ele começou a descrever o processo pelo qual a mesa que eles estavam, na qual eles estavam comendo, né, a qual eles estavam comendo, foi feita. O processo como aquele pão foi feito, o processo como a faca foi feita, e quanto trabalho, quanto esforço, quanta cooperação harmônica entre pessoas foi necessária para que aquele lanche fosse tomado. E isso vai dando foi dando a ele disse assim, foi como se escamas caíssem dos meus olhos, né? Quando ele foi dizendo isso. Então nós não temos essa compreensão, e por nós não temos essa compreensão, justamente por essa redoma artificial na qual nós fomos criados e que nos faz buscar em tudo esse conforto e essa segurança, a gente não tem ideia do processo real e do esforço necessário para alcançar algo realmente importante. Então, uma vez posto esse ideal, uma vez aceito essa situação concreta, é hora de, permanecendo fixas as duas coisas, empreender um esforço, né? Empreender um esforço para, na vida aqui e agora, no dia de hoje, que é o que nós verdadeiramente temos, nós trazemos aquele ideal para que nós nos habituemos a ele, nós o procuremos cada vez mais, nós nos movamos em cada minuto do nosso dia mais próximo dele, né? E para que vamos pacientemente vencendo os obstáculos e adaptando e moldando as nossas ações para alcançar a isso. Então, terminada essa explicação, eu queria dizer o seguinte: isso eu coloquei lá na formação para os alunos, né? Eu coloquei um vídeo que eu falei um pouco sobre isso, mas isso é muito importante para quem quer começar uma vida de estudos. Você precisa de ordem, tá? E esse nosso esforço aqui da formação básica é justamente para detalhadamente levar as pessoas a o primeiro patamar desse processo educacional, segundo quem? Segundo nós? Não, segundo a humanidade inteira, o Ocidente inteiro, quando formava grandes pessoas através dos seus processos educacionais. Então, se você quer efetivamente alcançar esse ideal, por óbvio, você vai precisar colocar-se atento a esse ideal, a isso que você busca, se é a verdade, se é a sabedoria, se é a beleza, você não pode ter só como ideal longínquo, você precisa expor-se cada vez mais a ele no seu cotidiano. Então, você transmuta aquela busca ideal numa concretização cotidiana. Por isso que eu sempre sugiro ao pessoal que faça um horário. Você conscientemente, observando o seu dia, né, a sua semana, eu gosto muito de fazer assim, a semana, né? E eu compro até aquelas agendas semanais que você consegue enxergar a semana inteira. Então, e eu já fiz muitos horários com as pessoas, né? Com alunos, amigos, tal. E as pessoas dizem, ah, eu não tenho tempo. Quando você vai colocar num papel o tempo que as pessoas têm, né? Todos nós temos, você vê que todo mundo tem muito tempo e desperdiça muito tempo. Só que o tempo é algo que de fato não volta. É a própria substância da vida humana. E por isso mesmo deve ser tratado com muito rigor e com muita gravidade. Então, quando você faz o seu horário, que esse horário justamente é uma aproximação desse ideal, vendo a sua situação concreta no seu cotidiano, você não precisa todos os dias estar num desvario da busca desse ideal, que vai gastar muita energia e tomar muito tempo, claro, se você fizer isso todo dia. Daí que você precisa fixar esse ideal logo. E aí, quando você coloca uma proposta concreta para si de como realizá-lo cotidianamente, aí começa o momento de você trabalhar nessa reabsorção das circunstâncias em vista desse ideal. E para os alunos lá da formação e para o pessoal que está tendo as aulas da vida espiritual, a coisa é bem similar. Ou seja, você quer efetivamente compreender a linguagem humana no seu mais alto uso e desenvolver as suas faculdades, você quer efetivamente praticar a fé, a esperança e a caridade, como consagradamente foi feito pelos maiores santos da história, então vamos primeiro compreender como é que se faz isso e vamos desde já praticar o que sempre foi praticado, não inventar a roda. Então, o que é que eu digo às pessoas? Separe 2 horas por dia para o estudo, 2 horas para a oração, né? Aí, sendo que, o que é que vai acontecer? Você coloca isso, você dispõe no seu dia. Você, de início, pode ter um choque com isso. Mas a questão é, isso é um ideal. Se é um ideal, você vai saber, em primeiro lugar, que a sua tendência e a probabilidade é que você não consiga cumpri-lo de início totalmente. Por quê? Porque você primeiro viu quem você é, você viu a sua natureza degradada, a sua desordem, a sua fraqueza. Mas, aqui é que está um ponto muito importante. Estes elementos, essa situação concreta, ela não é causa para modificação do ideal, tá? Nem é causa de desespero quando você não consegue concretizá-lo já. É causa de paciência, é causa de pacificação, é causa de esforço humilde, manso e paciente de realizá-lo cada vez mais. Se você começa a realizá-lo um pouco, você colocou lá um ideal de 2 horas, mas você realizou 15 minutos no primeiro dia, não tem problema. No segundo dia, você vai tentar realizar as 2 horas. Aí você realizou 20 minutos, já melhorou um pouco, né? E aí, no terceiro dia, você não fez mais nada, não tem problema. Você vai no quarto dia, você tenta de novo. E você segue. Por quê? Porque se você seguir fazendo, praticando, aí é que se você praticar por um tempo razoável, se você praticar e se expuser a isso por um tempo razoável, tá? Você vai vendo que aquilo vai, você vai tendo a experiência do efeito daquela prática, porque é uma arte. Então, não é para você compreender totalmente antes de você praticar, é você compreender algo, pôr o ideal e você começar a praticar. Se você perseverar nessa prática sem modificar o ideal, mesmo que você não chegue a cumpri-lo, você estará pouco a pouco alcançando, chegando mais próximo a ele. E nesse processo, você já vai tendo a experiência, já vai vendo os efeitos dessa integração no seu cotidiano deste ideal. Então, o grande problema que eu vejo é que algum desses pontos eles não estão claros às pessoas. E ora elas não colocam esse ideal, ora elas não reconhecem a circunstância inicial, ora elas não praticam a colocação, né, a concretização desse ideal no cotidiano de maneira perseverante. De início, é cada vez mais, é muito mais difícil. Se você perseverar um mês, se você perseverar 2 meses e perseverar, vai nesse sentido que eu estou falando. Você às vezes vai faltar, você não vai conseguir nem tão cedo chegar ao ideal, tá? Você não vai conseguir nem tão cedo. Ficar nem um dia sem falhar, mas você continua e você continua. É como se você estivesse lutando contra si mesmo. E na verdade, isso é o processo de virtude. A virtude é justamente uma consciente ordenação interior. Um esforço que você faz para que você realize algo segundo a alma humana, segundo a parte humana, né, da inteligência, da vontade, ou da parte sobrenatural do espírito. É que isso prevaleça sobre a parte mais baixa animal. Se você perseverar nisso, tá? Você vai vendo que essas partes elas vão ficando mais fortes. E elas vão exercendo mais domínio sobre as partes inferiores. E ao mesmo tempo você está apreendendo os bens de nível superior e você está se desapegando dos bens de nível inferior. Só que o grande problema está que as pessoas elas não se expõem suficientemente a esse tipo de experiência. E por isso que é importante ter um professor que tenha algum nível de experiência disso, que vá conduzindo o aluno nesse sentido. E é importante também que este aluno tenha a humildade, a confiança e o respeito deste professor para aceitar essa condução de início, né? Principalmente no início, mas quando ela vê os efeitos disso, ela vai confiar ainda mais nesse professor. Então, se a pessoa persevera efetivamente, com humildade, com paciência, com mansidão, sem perder de vista esse ideal, sem trocar esse ideal por causa das falhas atuais, ela vai vendo esses efeitos. O grande problema é, pense direitinho, você já passou 1 mês, 2 meses, fazendo esse esforço de todos os dias, por exemplo, fazer o que a gente manda lá na formação, estudar um poema, né? Todos os dias separar ali aquelas 2 horas para estudar poesia e prosa, e depois latim. E aí você conseguiu meia hora, né, durante 3 semanas, 4 semanas, ou conseguiu 1 hora, né? Se você fizer isso por 2 meses e não tiver efeito, aí você pode dizer que o processo não funciona. Agora, se você não se expôs a fazer isso por este tempo, você não deu-se a oportunidade de se habituar àquele tipo de bem e de praticar repetidamente algo nesse sentido ideal, em busca dessa sabedoria, dessa beleza, dessa verdade, ao ponto que isso gere um hábito. E o hábito é uma repetição de certos atos, né, que faz com que você tenda a realizá-los mais facilmente. Então, esse é o ponto. Serve do mesmo modo para a oração. Você já fez, é o que eu estou propondo ao pessoal. Vamos passar aqui, vamos rezar o breviário, né? O breviário são, para os leigos hoje, são cinco momentos de oração no dia, né? As laudes pela manhã, a hora média entre 9 às 3, 9 da manhã às 3 da tarde, 9, 12 ou 3 da tarde, as vésperas ao fim da tarde, as completas antes de dormir e o ofício das leituras em qualquer horário escolhido. Se você, tanto na oração como nos estudos, fizer o esforço para realizar com constância em vistas desse ideal, com a ajuda de alguém que já tem alguma experiência disso, se você busca praticar com a devida atenção aquele momento, tirando o seu foco das outras coisas naquele tempo que você escolheu para isso, e você perseverar por algum tempo, né, por 1 mês, por 2 meses, você vai ver o seguinte, você vai ver que você fica mais forte, você vê que é mais fácil com o passar do tempo você realizar aquilo que era muito difícil no início, e você vê que você passa a amar bens mais superiores, e você passa a ver que existe uma certa integração da sua personalidade. É como se você ficasse mais forte. E a virtude é justamente isso. Olha que interessante, né? A virtude, ela vem do latim, que é virtus, né? E virtus quer dizer a força própria do homem. Só que a virtude é justamente uma ordenação das potências que estão desordenadas devido ao pecado original. Então, é da ordem devida e é ao mesmo tempo que se fala que é a purificação. É a natureza, é viver conforme a natureza verdadeira, humana, que traz a força, essa ordem, essa unificação que traz a força. Então, se você persevera assim, você vê que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil fazer aquilo que de início era muito mais difícil, dificultoso, muito mais problemático. Mas quando você forçou contra si mesmo, contra as suas tendências mais baixas, você disse: não, eu vou fazer isso aqui, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo. E se estiver sofrendo, estiver doendo, tá dando certo. Eu vou fazer. Eu não quero nem saber. Eu vou fazer. Se você for fazendo isso, tá, você vai enxergando que cada vez mais fica mais fácil. É como se você estivesse vencendo a si mesmo. Então, eu acho que esses são os principais pontos que impedem as pessoas de ter uma verdadeira experiência dessa busca da verdade, da sabedoria, uma experiência real da verdade, uma experiência real da graça, uma experiência real de estar cada vez mais adequado, cada vez mais consolidado e firme e ordenado na realidade, tá? Quando a pessoa tem essa experiência, aí ela está disposta cada vez mais a dar passos maiores. Só que, como tudo em redor nos demove, né, nos induz a nunca ter essa experiência, nos conduz a nunca ter sofrer a experiência de conhecer a verdade, de ouvir e de perceber as verdades sobrenaturais que existem ali nas palavras divinas, nas verdades naturais que existem mais profundamente naqueles textos, naquela arte, naquela música que de início é só aparência. Como nós não temos essa experiência, nós não temos mais vivo esse amor, esse desejo por essa coisa máxima, por essa grandeza desse pouco que a gente passa a conhecer. Então, por isso que é importantíssimo esse período de perseverança na exposição e na busca desses bens, de maneira cotidiana, tendo em vista esse máximo e considerando quem se é atualmente. Ok? Então, eu acho que essa é a explicação que eu tinha para dar hoje. O pessoal está pergun quiserem perguntar, a hora é esta. Tenho mais uns 10 minutinhos para gente responder perguntas. E mais sobre isso, a gente trabalha mais detidamente lá na formação básica e também no curso que eu estou dando da vida espiritual. Então, se quiserem saber mais, se inscrevam lá ou me perguntem no Instagram. Esse curso da vida espiritual é gratuito, então vocês podem falar comigo que eu lhes incluo lá. Então, alguém perguntou aqui qual é essa oração? É o breviário ou liturgia das horas, como se chama hoje. Recomendo o ibreviary.com, né? Deixa eu até botar aqui. Breviary. Vocês já podem fazer isso aí. Vamos lá. O instinto da verdade é mais forte que o instinto da raiva, do medo e das demais paixões. Veja, Alexandre. As paixões, de fato, elas têm uma força. Meu Instagram é esse aqui. Deixa eu botar aqui antes que eu esqueça. Matheus Mota Lima. Ele elaborou mais um pouquinho a pergunta aqui. O instinto da verdade move mais do que o medo de perder o emprego, passar vergonha ou se vingar? Veja, de início, esses instintos inferiores, eles estão mais fortes, justamente por causa desse predomínio causado pela desordem do pecado, das paixões mais baixas. O remédio para isso é uma constante constante atuação dessas faculdades mais elevadas, de maneira que elas vão obtendo e buscando, alcançando esses bens de maneira mais constante, e isso vai fortalecendo essas faculdades, de modo que vai se invertendo a força. A força vai passando a ser, essas faculdades superiores vão tendo mais força do que essas paixões que de início têm. Mas se não fizer esse processo, isso aí realmente não vai acontecer. Estou tentando rezar o texto todos os dias, mas não consigo me concentrar de jeito nenhum na oração. Bem, não tem como eu tratar disso agora, mas tem vários motivos para isso. O Marcelo está reclamando que eu não respondo os e-mails. De fato, eu não estou conseguindo responder tão rapidamente. Inclusive, quem tiver mandado e-mail e não obter minha resposta, por favor, se possível, mande pelo Instagram. Eu já pedi até para tirasse meu e-mail e colocasse pelo Instagram, que é até mais fácil de responder. Tá? Mas, inclusive, veja o vídeo que eu coloquei lá agora colocando uma complementação das instruções iniciais, tá? Que eu falei um pouco disso lá também, Marci. E me desculpe de todo modo pela demora. Quais textos devemos memorizar? Bem, lá na formação a gente já vai fazendo isso, mas justamente são os textos de mais alto nível, poesia, principalmente, né? Orações bem escritas, tradicionais, que vão ajudando nesse processo. Então, pessoal, eu vou dar aula daqui a 13 minutos, então vou ficar por aqui hoje. As perguntas estão um tanto quanto mais complicadas, mas procurem meditar e refletir sobre isso que eu disse. Procurem enxergar isso na vida concreta de vocês e procurem se expor a essa prática que busca concretizar esse ideal máximo de vida no cotidiana dos dias. Bem, Vitória. O Trivium tem um outro live que eu fiz aqui, Problemas na Compreensão e na Prática do Trivium, que eu falo um pouco sobre isso. O Trivium, ele é uma arte. Então, de fato, os primeiros problemas, eles são na ordem da leitura, do desenvolvimento da linguagem, da atenção, da memorização. Como a gente não teve isso quando a gente era criança, que era o que se fazia, né? Você vai ter muita dificuldade de acessar os textos e compreendê-los se você não passou pela prática mediada por um professor, que consiste nessa prática de demonstrar realmente, concretamente, como é que você vai pondo a sua atenção e extraindo, observando os níveis de verdade, de realidade que existem num texto de alto nível. Então, de fato, isso é muito difícil de ser feito sem um professor. E eu digo isso por prática também. Graças a Deus, principalmente com o professor Rafael Falcão e Francisco Cossin, quando estiveram conosco aqui, que fizeram esse tipo de trabalho, foi que eu pude enxergar como deveria ser feito. Ok? As perguntas estão muito difíceis. O que é realmente matemática e música do quadrívio? Matheus, é o seguinte, eu não sei direito. Certamente, você não vai conseguir saber até que nenhum de nós, até que nós tenhamos um ótimo domínio, um bom desenvolvimento das primeiras artes. Por isso que essas artes, elas eram do quadrívio. Então, esse é outro problema que a gente tem hoje. A gente quer pular as etapas e quer chegar a compreender algo que está acima de nossa capacidade. Então a gente precisa se expor principalmente àquilo que é o primeiro. Depois a coisa vai se chegando melhor. Como é o caminho de alguém que nunca praticou leitura? Bem, para isso existe a formação básica. Você precisa ver uma pessoa lendo e dizendo a você o que você vai prestando atenção e você precisa praticar. É isso que eu falei aqui. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Vou ficando por aqui hoje. Logo, logo voltamos, né? E fiquem com Deus. Qualquer coisa, se inscrevam na formação, procurem-me no Instagram e já já eu começo a minha aula de hoje. Um grande abraço.